Café com Notícias, destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa, médica veterinária Gabriele Gadonski, satisfação recebê-la mais uma vez aqui, bom dia.
Bom dia, Hélio, bom dia a todos os ouvintes, e é uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês.
A pauta de hoje, importante abordarmos esse assunto, porque vem a beneficiar a todos aqueles que têm em casa um animalzinho, ou um cachorro pelo menos, um pet. Vacinação dos cachorros, por que é importante se preocupar com isso?
Então, a vacinação dos cães, né, tanto dos cães quanto dos gatos, é muito importante porque é o método mais essencial que a gente tem, o que mais funciona como prevenção de diversos tipos de doenças, né? Sejam doenças por vírus, bactérias, fungos, então, a maioria das doenças, todas elas são protegidas através da vacinação.
A agenda das vacinas começa quando, como e qual?
A vacinação, então, dos cães e gatos, né, a gente inicia quando são filhotes já, né? O animal com 45 dias de vida já tem que iniciar a vacinação, né? E após esses 45 dias de vida, vão ser feitas mais duas doses dessas vacinações. Mas, claro que depois de adulto, né, a gente não pode esquecer que mesmo de ter feito todas as três primeiras doses quando filhote, após adulto, a partir de um ano e meio, esse animal já é considerado adulto. Quando adulto também, a gente precisa, uma vez por ano, sempre estar deixando em dia a vacinação anual, que seria o reforço de todo ano, né?
Principais vacinas que não dá para deixar escapar.
As principais vacinas, né, tanto para cães quanto para gatos, seria a vacinação da raiva, né, que essa sempre vai ser feita em dose única, e sempre uma vez por ano. Ela não é feita várias doses, é sempre dose única uma vez por ano. E a vacinação das viroses. Para gatos, a gente tem a V3, que protege contra as três principais doenças, né, a V4, que protege contra as quatro principais doenças, e a V5, que seriam as cinco principais doenças de gatos, né? E para cães a gente tem a V8 ou V10, tá? A V8 protege contra as oito principais doenças em cães e a V10 contra as dez principais doenças. E assim a gente vai vacinando, né, os animais, mas tem que ser feito sempre com a vacinação correta e da forma correta, né?
Bom, muitos proprietários de animais se debatem em busca de combate à pulga. Porque leva o animalzinho aqui, leva lá, mesmo que em casa não tenha, ele acaba pegando em contato com outros animais. Para a pulga, tem o quê? Alguma vacinação também ou é o combate normal como é feito há muitos anos?
Então, para a pulga, também é um outro método que a gente usa como prevenção, né? Vacinação, antipulga e o vermífugo são os três principais métodos de prevenção contra doenças. Porque a pulga, ela também pode trazer alguns tipos de doença para os cães, como o Diplidium, que é um tipo de verme que o animal acaba adquirindo através da contaminação excessiva de pulgas, né? Então, para prevenção de pulga, a gente usa, geralmente tem pipetas ou comprimidos, né, para o animal tomar, que aí a gente pode ser de uso tópico, né, no lombo do animal, ou ingerido o comprimido. Daí não é em vacinação, seria comprimidos ou uso tópico, né, mas também tem métodos de prevenção para pulga.
Estamos conversando com a médica veterinária Gabriele Gadonski, do Pet Shop Animal Planet, aqui de Iraí. Bom, interessante se dizer também de que, em que pese todas as vacinas, todos os cuidados e tal, mas a pessoa não pode também fugir da questão da alimentação. O que a senhora diria para as pessoas que às vezes fogem um pouquinho da ração tradicional para o animalzinho e acaba dando outros alimentos? Isso aí não é adequado?
O melhor sempre é consultar primeiro um veterinário para ver a alimentação que mais vai se adequar a cada animal, né? As rações, o indicado seria sempre dar uma ração de linha super premium, né? Uma ração, geralmente, eu gosto de usar bastante as rações que são 100% naturais, né? Que ali no pet eu tenho para venda diversas marcas mais naturais, porque daí ela chega mais próximo à alimentação natural para o animal mesmo. E se o proprietário, se o animal não é acostumado, se geralmente foi acostumado com comida caseira, o que eu indico é fazer essa alimentação natural, né, com alguns tipos de legumes e carnes, mas fazer ela sem tempero nenhum, né, sem adição de sal, de outros temperos, nada. Teria que ser algo bem natural mesmo, ver com o veterinário quais são os tipos de carnes e legumes que esse animal poderia comer, e daí pode dar bem tranquilo para o animal, porque o que causa o problema para o animal, tanto problema digestivo quanto problema dermatológico, é o sal, né? É o tempero da nossa comida. Isso o animal não pode comer, e também tem alguns tipos de alimentação que é proibido dar para cães e gatos, porque realmente acaba fazendo mal para a saúde deles, né?
Bom, interessante que a senhora também faça uma avaliação sobre a questão dos cuidados com a estética do animal. Tem muito animal que às vezes tem a pelagem mais volumosa, principalmente nesse período do ano, é interessante que ele tenha uma tosa adequada.
Isso, geralmente o que a gente sempre fala, o animal tem que estar livre, né, de problemas dermatológicos, problemas de pele, para ele estar bem saudável, e também livre de pulgas, carrapatos, esses tipos de parasitas, né? Mas em relação ao pelo, digamos que seja um animal que vai toda semana no pet shop, a gente consegue manter um pelo longo, bem comprido, tranquilamente, porque o pelo, ele é uma manta térmica, ele vai proteger esse animal pro frio e também protege esse animal contra o calor excessivo, porque a pele do animal é bem diferente da nossa, né? Ela é uma pele mais fina, ela é mais delicada, ela precisa de mais cuidados. Então, o pelo, ele faz esse cuidado da pele do animal, né?
Bom, já que estamos falando de pet que é criado em casa e com os cuidados básicos, ele vive em convívio com a família e, por isso mesmo, ele tem a pele das patas, dos pezinhos, como queiram, bem delicada. Quem levar a passear tem que tomar cuidado agora com esse calor ou não.
Isso, porque as patinhas, né, eles têm aquelas almofadinhas que a gente chama na parte de baixo, que seriam os coxins, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é a mesma coisa como se nós estivéssemos andando de pé descalço. Então tem que tomar cuidado com o calor excessivo, porque realmente pode queimar mesmo, né? Então levar o animal caminhar geralmente ou de manhã bem cedinho, antes de começar o calor, ou mais finalzinho da tarde, né? E não digamos assim, na parte do asfalto, que ainda provavelmente no final do dia vai estar quente, né? Então, mais onde tem sombra, na grama, algum lugar assim para cuidar, para não acabar machucando as patas dos animais, né?
Para concluir, um telefone para contato do Pet Shop Animal Planet e uma forma de, quem sabe, quem não tem por hábito, já agendar um atendimento especial para o seu pet.
Então, o telefone para contato é 55 999 82 29 22, que daí é o meu WhatsApp mesmo, que o pessoal pode acabar me chamando em qualquer horário, qualquer dia, né, que a gente sempre atende.
Em qualquer situação, às vezes isso, complicada, pode isso, resolver a situação.
E daí, então, no caso, como a gente estava comentando das vacinação, né? Só para lembrar o pessoal, os ouvintes, que todo ano a gente precisa fazer a vacinação anual, né? O reforço anual das vacinas, tanto para cães quanto para gatos, né? Agora, de uns tempos para cá, a gente está tendo umas situações meio complicadas, não só aqui em Iraí, mas em outras cidades também, né? De muitos animais positivando para parvovirose e para cinomose, que são as duas duas doenças, né, que acometem cães. A parvovirose acomete somente filhotes, mas a cinomose acomete filhotes, adultos e animais idosos também. Então, essas doenças são doenças virais, né? E a gente protege esses animais através da vacinação. Então, sempre que puder, vacinar os animais, né? E o importante também ressaltar que a vacina tem que ser sempre a vacina importada, feita com um médico veterinário, né? Não a vacina nacional, porque a vacina nacional, não que a vacina nacional não seja boa, o problema é a forma de aplicação dessa vacina, que qualquer indivíduo pode comprar em qualquer local e aplicar, né? Daí é aplicado de forma errada. E o problema maior é o método de armazenagem dessa vacina, né? porque tanto a vacina nacional quanto importada, a gente precisa manter ela refrigerada em determinada temperatura. Não pode aquecer ela e não pode congelar, senão a vacina realmente estraga e, em vez de trazer a imunidade para o animal, que é o que a gente quer, ela acaba causando a doença, né?
Médica veterinária Gabriela Gadonski, muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa.
Eu que agradeço, obrigada.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.